Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado pelo Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa tem na produção o jornalista Reinaldo Félix e Osaí Sanabria, na sonoplastia Marlo Fábio. Encontramos sempre nesse espaço para tratar de temas importantes, informativos para a nossa sociedade local do Mato Grosso do Sul e pela rede mundial de computadores, também alcançando pessoas por diversas partes do mundo. Hoje vamos tratar de tecnologias na educação infantil, como equilibrar o acesso e escolher os melhores conteúdos com os nossos convidados, que já estão aqui no Estúdio 2. Rosemeire Martins, psicóloga do Provida, também foi professora e coordenadora do curso de psicologia da Unigram, Dr. Tiago Justino, médico psiquiatra aqui em Dourados, Elizabeth, coordenadora do grupo de pedagogia da Unigram e também professora da educação infantil de Dourados, Lúcia Eugênia, trabalha com a disciplina Brincar e Ludicidade do curso de pedagogia também da Unigram. Então vamos aqui começar com o nosso programa, acolhendo os nossos convidados, agradecendo aqueles que já aqui estiveram, né? Quem está vindo pela primeira vez, tomara que volte outras vezes também para colaborar conosco, né, nas reflexões que hoje e outras vezes certamente vamos precisar. Queria começar com a Rosemeire, novamente dando as boas-vindas. Rose, nós poderíamos dizer que as tecnologias vieram para ficar também no campo da educação?
Bom dia, padre. É um prazer estar aqui de volta. De fato, não tem como, né, voltar atrás. Na verdade, a tecnologia está presente em todos os momentos da vida do indivíduo, e na escola ela se faz necessária e importante como uma ferramenta, né, no processo de aprender e também no processo de ensinar.
Uhum. Doutor Tiago, nós poderíamos dizer que estamos partindo para uma sociedade híbrida quando a gente pensa em relação a tecnologias?
Bom dia, padre, né? Agradeço o convite aí para estar aqui na Rádio Coração. Realmente, eu acho que a gente vive um momento híbrido, né? Na verdade, eu gosto muito da leitura do filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, que fala que vivemos tempos líquidos, né? Escorre pelos dedos. E essa velocidade da tecnologia, ela impacta também na velocidade de desenvolvimento cerebral nosso, também nas mudanças aí, impactando na nossa vida. E tudo isso é muito novo, né? Por isso que é um tema polêmico, porque muitas coisas estão sendo descobertas diariamente, né, sobre o impacto disso. Talvez teremos mais respostas daqui uns 50 anos, né, sobre isso.
Uhum. Claro, como você mesmo disse, tudo é muito rápido, né? Para a gente assimilar, a gente depende um pouco de tempo, né? Mas, assim, a gente poderia dizer que tem efeitos benéficos e não também em relação a isso?
Isso, acho que eu também sou médico psiquiatra, né? Sou professor do curso de medicina, também estou na coordenação, e eu tenho uma área de atuação em dependência química, né? Uhum. Então a gente discute já esse conceito de vício em internet, em tecnologias, né, já há algum tempo dentro da psiquiatria, né? Desde 1996, o Kimberly Young, né, da Universidade de Pittsburgh, ele já começou a observar alguns comportamentos e prejuízos em função do uso abusivo da internet, né? Então, o que nós temos hoje, na nova classificação da doença que vai vir aí, que é o CID-11, né, tem um projeto para 2022 estar vigente, a gente já se discute essa inserção dessa doença. Na verdade, assim, o que a gente observa, né, do ponto de vista de neurociência, nós temos alguns cérebros predispostos a dependências químicas, né? Nós temos basicamente no cérebro duas partes, né, de funcionamento. A gente tem, eu costumo falar para os alunos, o andar de baixo, né, que é o sistema límbico, o sistema das emoções, do prazer imediato, do hedonismo, né, aquilo que se realiza imediatamente, né, que ele fica no andar de baixo do cérebro, né? E a gente tem o andar de cima, que chama, que é o córtex pré-frontal, o lobo frontal, que é o controle de impulso, a religião, o ambiente social, os ambientes de criações, que fica nessa negociação. todos envolvidos em reações neuroquímicas e psicológicas envolvidas também. Então, pessoas que têm traços de impulsividade, eles na verdade têm uma maior predisposição à dependência, né? Então, o que eu vejo que está acontecendo? Na verdade, eu vejo uma migração, né? Então, eu atendi anteriormente episódios de jogos patológicos, pessoas viciadas em pôquer, em jogos, né? Hoje a gente está vendo que esse vício migra um pouco para a questão da internet, né? Então, por que se fala que vai ser uma doença? Porque ela está produzindo mudanças estruturais no cérebro, né? É isso que a gente começa a caracterizar. E começa a ter prejuízo, né, nas relações interpessoais, nas relações profissionais, né? E então isso a gente já começa a ter um pouco de preocupação envolvendo isso daí, né? Então, por exemplo, na questão neurobiológica, né? Pra gente ter um certo conhecimento dos prejuízos, né? Que é interessante saber isso daí para discutir. Como não tem como viver mais sem internet, a gente precisa conhecer pelo menos os prejuízos, traçar metas como evitar ou atenuar isso, né? Então, por exemplo, um dos primeiros aspectos que já foi levantado na questão dessa vício por internet ou vício por tecnologia, né? Porque pode ser tablet, celular, né? Hoje o celular é muito discutido, tem até um nome específico para isso que chama nomofobia, né? Que é o vício de celular. A gente tem algumas alterações importantes. Por exemplo, né, do ponto de vista de neurobiológico cerebral, nós temos um período de grande poda neuronal, que é assim, é aperfeiçoamento do cérebro que vai de 0 a 2 anos. Né? Nessa fase, nós, né, quando era criança, nossas crianças, vocês precisam ter muito estímulo de integração sensorial, motor, balançar para um lado. Por isso que a criança corre, né? Fica mais ou menos, às vezes, hiperativa, né, nessa fase aí. Por quê? Precisa amadurecer o sistema nervoso central. Quando você coloca uma ferramenta que vai deixar ele mais estático, né, por exemplo, um celular ou um computador, vai alterar esse equilíbrio, provavelmente vai ter mudanças nessa moldagem, porque na verdade o meio molda o cérebro molda o meio, é uma relação contínua, né, envolvida aí. Já tem estudos indicando que esse uso precoce de celular, principalmente abaixo dos 3 anos, né, aumenta o índice de impulsividade, né, no futuro são pessoas mais impulsivas, tem uma correlação com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, onde tem impulsividade, hiperatividade, né, e agitação importante, e também transtornos ansiosos, né, mais ou menos assim, a gente utiliza demais um recurso antes dele estar pronto, né, é como se você comesse o bolo cru, né. Então você vai usar o cérebro numa fase que não está preparado para aquilo, né? Você vai exacerbar o andar de baixo, que eu falei que é o sistema impulsivo, porque quando você já tem estudos indicando, quando você vê uma fofoca na rede social, alguma coisa assim, libera dopamina, semelhante ao uso de substância psicoativa. É claro que é menor, não é igual uma cocaína ou um crack, mas existe isso também, né, envolvido. Temos as alterações também hormonais, que é importante. Isso é uma coisa que eu queria trazer aqui, que é muito importante, e às vezes a discussão chega tardiamente no Brasil. Por exemplo, o celular, computadores, tablets, eles emitem luz azul, né? Essa luz azul, ela corta a produção de melatonina. A melatonina, ele é o quê? Ele é o hormônio que desliga o cérebro à noite, né? Você precisa produzir, eu desligo o interruptor. Então, se você não tiver essa produção de melatonina, você atrapalha a qualidade do sono. Qualidade do sono ruim significa igual menos produção do hormônio de crescimento, né? Pode reduzir até questões de estatura, algumas coisas assim. Você tem aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, cai a imunidade, né? Consequentemente, o estresse aumenta, né, que ele está elevado ali. Alguns casos também de cortisol muito tempo elevado pode até dar neurotoxicidade, perda de neurônio envolvida com isso daí. Então, assim, é interessante a gente entender essas modificações. E um dado muito importante que veio com os videogames, eu sou da era que comecei a pegar o videogame, o Atari, né?
Uhum.
Então eu peguei um pouco esse processo. Não tô tão moderno agora que nem o pessoal mais moderno, porque eu ainda peguei, fiz curso de MS-DOS, Windows, né? E só não peguei a datilografia, né? Mas eu peguei
pouco. Eu ainda peguei ainda, viu?
Não peguei a datilografia, mas eu peguei, tive que fazer o DOS, Windows, Excel, né? Fiz cursos ainda. Então a gente vê que na época do videogame já se discutia isso, né? Na época do Atari. E o que nós observamos? Obesidade, né? Hoje a gente tem um paradigma, que é? Hoje as crianças, talvez do século XXI, vê menos que a gente. Se a gente não modificar o quê? Essa obesidade, que combina com doenças cardiovasculares, né? Então a gente tem essas alterações importantes aí. E o que preocupa um pouco nós do ramo da psiquiatria aí, psicologia, psiquiatria, é uma meta-análise recente que o pessoal de Londres, do King College de Londres, fez, que relacionando com comportamento suicida, né? A passar horas com o celular. Teve um estudo de um grupo inglês que demonstrou se a pessoa fica em torno de 3 horas, aumenta 35% a chance de uma tentativa de suicídio, né? Aí não sabe quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Será que a depressão predispôs ao uso do celular? Tem essa dúvida, eu tenho essa dúvida às vezes. Ou foi o celular predispõe, mas parece que é uma ida de troca. O celular deprime e a pessoa busca aquilo, né? Que são comportamentos isolados, né?
Certo. Daqui a pouco nós vamos. Isso é um tema interessante para a gente. Claro, o tema não é suicídio, mas a gente poderia voltar aqui alguma coisa com os índices cada vez mais crescentes numa sociedade que cada vez também está mais ligada à questão das redes. Bom, vamos com a Lúcia, né, falar um pouquinho. Lúcia, na educação infantil, como usar as ferramentas, né, das redes e essas novas tecnologias para ajudar realmente no processo de aprendizagem, né? Quais são os limites e quais são os benefícios que a gente poderia, então, elencar, né? Começando agora, claro, você vai ter o programa todinho para a gente fazer isso, viu?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia a todos que nos escutam, aos colegas, a gente já bateu um papinho. Eu defendo há muitos anos, já praticamente desde que comecei como profissional, e eu não vou dizer, né, há quantas décadas, eu sempre achei que o brincar, o jogo, são fundamentais para a criança. E aí depois desenvolvi um trabalho de pesquisa para o mestrado e constatei que a brincadeira ajuda demais no processo de, inicialmente para criança pequena, no reconhecimento do seu corpo, e depois no desenvolvimento da imaginação, e mais tarde, se nós utilizarmos na escola, principalmente ensino fundamental, a brincadeira e o jogo são fundamentais para desenvolver de uma forma prazerosa o processo ensino-aprendizagem. E aí, então, a gente pode abrir o leque, pode comentar sobre cada um desses aspectos diferentemente, né? De acordo com a idade da criança. Mas o brincar está presente na vida do ser humano em todas as idades e em já comprovado, sempre existiu em todas as culturas, mesmo as já extintas. O brincar, o lazer, a ludicidade como um todo, né, que envolve todos os aspectos, ela faz parte do ser humano, assim como também faz parte, né, dos animais.
Agora, então, quando
o brincar é fundamental.
Exato. E o doutor Tiago falava um pouquinho dessa questão, dessa migração, né, de uma espécie de comportamento, né? A escola, ela proporciona até que ponto realmente que essas tecnologias entrem logo na infância para poder realmente ser um espaço lúdico, que pode ajudar na aprendizagem? Porque a gente sabe que hoje em dia, ao invés de brincar correndo, né? Na minha época, né? Esse negócio de minha época é uma confusão, né? Minha época, né? A gente brincava sempre correndo, né? Era difícil a gente ter acesso a essas coisas, né? Até os 10 anos era bem difícil, né, a gente ter acesso no mal um radinho, uma televisão, né? Hoje a gente sabe, a gente conhece, né? Eu tenho familiares com crianças pequenas, a criança com 2 anos, ela tem acesso às redes e sabe, se brincar, sabe mexer mais do que eu. Esse dia uma filhadinha minha de 2 anos mexeu no celular em algo que eu nunca tinha mexido, né?
Mas ela descobriu.
Exato, né?
Com 2 anos.
Exatamente. Isso na escola, como é que é feito isso, né? Porque a gente sabe também que a criança cada vez mais vai mais cedo também para a escola, né?
Bom, eu trabalho especificamente com a educação infantil, né?
Certo.
Que abrange de 0 a 5 anos né? E alguns meses. No ensino fundamental, a gente já tem uma orientação mais focada nessas mídias, nessa tecnologia. E aí eu fui procurar, claro que eu estou entrando na área dos psicólogos e psiquiatras, mas, por exemplo, a Sociedade Americana de Pediatria aconselha que a criança só tem acesso a esses instrumentos era até 2 anos. Agora eles anteciparam um pouco, até 1 ano e 8 meses. Por aí. Então, 18 meses, desculpe. Então, vejam bem, por que nós vamos permitir à criança que ela fique só trabalhando com um dedinho, quando nesse período de 0 a 2 anos, o que ela mais precisa é de movimento, é de conhecer o seu corpo, né? E o contato com o outro, né? A criança precisa da afetividade para se desenvolver. Não tem como imaginar a afetividade com um objeto, né, eletrônico, né? Então, ela precisa estar em contato com o outro. E aí, depois dos 2 aos 4, 5 anos, essa sociedade americana aconselha que a criança fique 1 hora, no máximo, por dia, em contato com essas multimídias. Depois, no ensino fundamental, a criança não tem já tanta necessidade do brincar, né, do correr. E aí, a escola pode entrar, sim, desde que seja um trabalho realizado com planejamento.
E
em casa, a criança também deve ter limites, tanto para televisão, como para computador, tablet, né, e celular. Então, nós temos que saber dosar isso, e sempre acompanhado por uma pessoa adulta, né? Que
Sim.
saiba o que a criança tem acesso. Eu vejo isso, mas a gente pode ainda abrir mais um.
Claro, certamente, certamente. Elizabeth, na preparação, né, de profissionais para a área da educação, né, como isso é trabalhado? Porque às vezes também a rede social pode ser um jeito de dar à pessoa como os pais às vezes fazem, né? Como os pais às vezes em casa, uma forma de se livrar do trabalho, né? A gente corre o risco de ter também na área da educação, na formação de profissionais também, um pouco essa inserção dessas tecnologias, como com este perigo também dizer assim, bom, aqui a gente vai domesticar, vamos usar a palavra, domesticar um pouco a pessoa, né, que vai ter acesso, ou isso realmente é pensado no sentido de trabalhar a educação para a formação da pessoa como um todo?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, ouvintes, colegas. Bom, pensar um pouco nesse contexto de desenvolvimento da criança na formação dos acadêmicos que estarão atuando enquanto profissionais na área da educação, principalmente na educação infantil, né? A preocupação maior é na educação infantil, porque a criança nessa faixa etária até os seus 5 anos e próxima a 6 anos, ela está num processo de formação. Então, o profissional que está atuando na área da educação, falo aí nas duas funções, enquanto coordenadora do curso e também atuando como professora na rede. Eu preciso pensar no desenvolvimento da criança, primeiramente, como um todo. Então, até os 3 anos, a criança ela ainda está num processo de formação, seja formação biológica, formação cognitiva, afetiva, social. Então, eu preciso proporcionar atividades para essa criança de forma que o seu desenvolvimento seja realizado de uma forma integral, de acordo com as diretrizes curriculares, tanto do curso de pedagogia como específico da educação infantil. E quais seriam essas desenvolvimento de atividades, né? Eu preciso desenvolver a leitura, a socialização, o brincar, o jogo, mas de uma forma interativa. A tecnologia pode ajudar? Sim, mas eu preciso de um planejamento e primeiramente pensar nessa criança até os seus 3 anos, que ela está numa formação biológica a princípio de tudo, né? Então eu preciso pensar na formação do cérebro, como colocou nosso colega, na formação do seu corpo humano, na socialização, na afetividade, na integração com os colegas, a própria família, entre os seus pares. E aí, se eu coloco uma tecnologia nesse meio, a parte principalmente afetiva, ela é afetada. Porque eu deixo de proporcionar uma socialização entre o outro e fico focada no individualismo. Não consigo desenvolver esse social entre os seus pares, né? Então, esse desenvolvimento da criança em todos os seus aspectos precisa ser proporcionado de forma planejada e visando o desenvolvimento da criança, pensando que ela está em formação e ela vai, por exemplo, para a educação infantil, o direito é a partir dos seus 4 meses. Então, nós temos no berçário crianças a partir de 6 meses. Eu preciso trabalhar o desenvolvimento dela em todos os seus aspectos, biológico, físico, cuidar, educar, brincar, para a partir principalmente dos 3 anos que ela já tem todos esses aspectos formados, aí eu vou inserindo outras atividades, outras linguagens, no caso a tecnologia, para colaborar nessa formação. É claro que pesquisas nas práticas pedagógicas sobre o tema tecnologia no desenvolvimento da criança está sendo um tema atual, né, digamos, mas para bebês com tecnologias não é tanto propicial, porque na verdade a criança primeiro precisa desse desenvolvimento integral social para depois eu inserir outras funções no seu desenvolvimento. E aí o professor precisa ter uma preparação de leitura, de planejamento, de conhecimento teórico para poder utilizar essa tecnologia enquanto uma ferramenta de ensino, de aprendizagem, de conteúdo para o desenvolvimento das crianças.
Ok, daqui a pouquinho eu já vou deixar uma deixa aqui, porque vai, se eu me esqueço, você pode retornar, né? Nós sabemos que esses futuros profissionais que estão agora se preparando tiveram, de certa forma, já um acesso as redes, né? Talvez não tanto agora, porque a cada 10 anos a mudança é alarmante, né? Mas uma pessoa que tem 20 anos já teve bastante acesso, né? Sobretudo na adolescência. Depois eu queria saber como é que chegam esses profissionais também, que depois vão fazer uso dessas tecnologias. Bom, voltando aqui com a Rose, a gente fala de educação, a gente já pensa na escola, mas tem aqui uma realidade pré-existente, que é a família, né, né, Rose? E a gente sabe que essa fase dos dois, do zero aos dois anos, essa fase sensorial, né, a família tem uma função importante, embora cada vez mais cedo a criança vá para a escola, seja isso, pela necessidade dos pais de trabalhar, ou seja porque também a escola oferece talvez alguma coisa já pedagogicamente mais elaborada para esse desenvolvimento, né? Como os pais, então, poderiam trabalhar, né, nas suas casas para propiciar um processo realmente de crescimento, né, que não vá atrapalhar a criança depois, não só na escola, mas na própria vida?
Na verdade, quando a gente pensa em tecnologia, não é só o computador e o celular.
Sim.
Ela já está presente dentro das nossas casas, nos próprios brinquedos, aqueles brinquedos que falam, os brinquedos que têm musiquinha. Até existe uma preocupação, inclusive, na acuidade auditiva, porque há brinquedos, dependendo onde a gente compra, ele é muito alto, então isso provoca uma irritabilidade na criança. Que os pais brinquem junto com as crianças. Essa é a proposta, inclusive, da educação infantil, padre. Uhum. De fazer esse link entre a família e a escola, visto que hoje os pais precisam trabalhar, e é um direito, né? Deixar a criança num CEIN, numa creche, numa escola. Então, que faça esse trabalho no sentido de estimular a criança. Uhum. A estimulação, ela não vem no sentido de antecipar nada, mas de favorecer um desenvolvimento prévio ali da criança.
Uhum.
Então, você vai pegar um brinquedo com ela que fala a letrinha A e faz o sonzinho do bicho, por exemplo. Então, você vai estimulando essa criança brincando junto. E aí, a gente até recomenda que os pais, porque às vezes ele fica muito focado na TV, ele está no horário do telejornal dele, do jogo dele, então ele enche a criança de brinquedos e dá na mesma. Uhum. Né? Assim como com o celular, quando a Lúcia nos trouxe aqui essa questão do, antes dos dois anos, não deixar a criança mexer no celular, né? A gente já tinha feito um programa aqui falando a respeito disso.
Uhum.
E sempre com o monitoramento do adulto. A questão é que os pais precisam perceber que eles são importantes nesse processo, né, de acompanhamento da criança, seja no brinquedo, seja naquilo que lhe deixa a criança ver na televisão, porque a televisão é uma tecnologia,
claro,
que está presente na nossa vida. Acho que todos nós passamos aqui por esse, né, na época do sítio do Pica-Pau Amarelo, né, naquelas coisas que a gente podia ver na TV naquela
só esclarecendo,
época.
Gente, né, a gente não é velho,
não,
é só...
não, de forma nenhuma, só do século passado, mas tudo bem, né? Experientes, porém. Então, assim, a importância de acompanhar, porque hoje o grande problema de um celular e de um tablet, o acesso à internet, é que num clicar ele vai para outras páginas dos quais a gente não tem controle. Então, não dá para hoje a gente tirar essa tecnologia, porque ela está presente. O bebê nasceu na maternidade, ele já está, a tecnologia já está ali junto com ele. Né? Porque já se fotografa o bebê e todo mundo lá no Japão, não sei aonde, já está vendo o bebê que acabou de nascer. Uhum. Não é? Então ela está muito presente, né? Como ele vai conduzindo esse processo. Eu vejo que na escola também, quando a gente utiliza a musiquinha, utiliza-se o filmezinho, né? Não pode deixar a criança lá assistindo. Ele tem que ficar junto, depois tem que haver uma discussão, né? O toque também é muito importante. Nós temos hoje pessoas que são muito frias emocionalmente porque não se toca, né? Porque senão a criança vai ficar muito dependente. Então é preciso tocar, é preciso estar próximo com essa criança, cessar, né, essa sensibilidade. Alguns estudiosos estão dizendo que nós estamos entrando numa geração do morango. Porque o morango, ele é uma fruta muito bonita, muito bela, porém muito sensível, estraga-se facilmente, não é isso que está acontecendo? Qualquer uhum. coisa estraga, como o doutor estava falando aqui, né?
Uhum.
Estraga qualquer situação que estava aí no percurso. Então, o papel dos pais é fundamental. Eu não posso deixar meu filho ali brincando de qualquer forma, eu tenho que estar acompanhando, eu tenho que estar vendo como é que ele está vivenciando, faz de conta, mesmo que ele fique um tempo na escola. Então, ele chegou em casa... é um momento que eu vou me organizar com algumas tarefas, no caso, jantar, alguma coisa assim, e depois eu preciso ter um tempo para olhar para essa criança, para observar esse desenvolvimento. Mas se eu tenho dificuldade de relacionar comigo mesma, eu vou ter dificuldade de relacionar com meu filho, porque eu vou ter que acessar a minha infância, vou ter que acessar uma série de questões, que às vezes tem pai que diz assim, bom, eu apanhei, não tive tantos cuidados assim, sobrevivi, por que que meu filho não pode sobreviver? Então ele coloca um celular na mão da criança, deixa a criança lá brincar, deixa assistir filminhos à vontade na TV, até mesmo nós temos canais especializados em desenhos infantis, que alguns não são adequados para as crianças, a linguagem não é adequada, há muita agressividade, há nomes que são literalmente demoníacos, são destrutivos, fora os intervalos, onde a criança recebe uma enxurrada, ela é condicionada ao consumismo, uhum. Né? Ela não se satisfaz com pequenas coisas, ela não brinca mais com um brinquedo só, ela quer o outro, quer o outro, quer a coleção inteira, ela não consegue brincar. Então a importância da presença dos pais nessa relação é fundamental por conta da afetividade, que ele também é uma figura de autoridade que conduz essa criança nesse processo de amadurecimento também.
Deixa eu pegar, deixa aqui, nós já deveríamos fazer um intervalo, mas eu vou continuar com você, Rose, com uma outra pergunta. Como a gente, quais as esperanças, vamos pensar assim, que a gente tem diante de uma sociedade tão corrida como a nossa, para ter pais que tenham esse acesso, você usou a palavra tecnológica, né? Acesso, né? A criança através do tato, do amor, tal, tal. Como? Porque nossos pais, sobretudo os mais novos, também já vêm de uma geração muito conturbada, né?
Exato.
Pensa uma pessoa com 20 anos, como ter, né, essa sensibilidade para ficar com o filho, isso, para acompanhar, para discutir? Como é que você vê isso aqui? Porque eu tenho uma ligeira impressão que a coisa não está boa. E pode ficar pior se a gente não tiver realmente cuidado.
Exato, mas tem lá uma luzinha no fim do túnel, né? Porque uhum. Inclusive hoje algumas escolas integrais, enfim, ela tem uma câmera que você pode controlar, ver a criança lá dentro da escola, mas isso não resolve. Há um número muito grande de pessoas que estão abandonando as redes sociais, padre. Famílias mesmo assim, então não querem mais WhatsApp, não querem mais Face, não querem qualquer outro tipo, estão voltando. Algumas mulheres que também estão voltando para o universo familiar, porque a gente sabe que parte dos problemas que estão sendo gerados na relação dos filhos ou como esse sujeito se estabelece no mundo é pela ausência da mãe. Uhum. Né? Por uma necessidade. Não. Sim. É que a mãe faça isso, mas por uma necessidade. Eu preciso manter o mercado, eu preciso ser profissional, eu tenho medo de uma separação e aí eu vou, como é que eu vou me sustentar, né? Uhum. Enfim, mas há pessoas fazendo o trabalho inverso. Nos Estados Unidos, por exemplo, as mulheres, elas começavam a ter filhos a partir dos 40, 45 anos, porque elas já se realizavam profissionalmente, de uma certa forma, e não tem um filho e dois filhos só, não. Tem 5 filhos, né? Existe uma proposta diferente. Aqui no Brasil a gente começa a ter filhos mais cedo, né? E às vezes não amadurecidos para essa função, porque a gente precisa ter a função materna, não basta você ser um homem ou mulher e gerar filhos ou só dar o necessário, você precisa ter essa função materna e paterna para educar. Você tem que sair da condição de filho para entrar na condição de pai para conseguir cuidar do outro, né? Então, já existem pessoas que estão fazendo esse movimento e deixando empregos. Essa semana mesmo estava ouvindo um testemunho de uma advogada que ela trabalhava com licitação, o trabalho dela era ponte aérea. Então, quando ela chegava no final de semana, ela só queria dormir. Então, o marido ficava com os filhos, então ela não tinha essa realidade mais. Aí teve um determinado momento que, a partir de uma dor física, ela teve, vamos dizer assim, um encontro pessoal com Jesus e a partir dali ela fez uma mudança de vida. Outras não foram nessa perspectiva, mas estão fazendo essa proposta. Estavam lá fazendo doutorado e de repente parou, refletiu, o que que eu estou fazendo? Tudo isso era para o melhor da minha família. Não é assim que a gente diz? Eu vou trabalhar para comprar o leite para o meu filho, para dar o melhor para ele, né? E aí eu não dou o melhor que sou eu para essa criança, né? Então, está havendo movimento né? É, embora a gente ainda não esteja vendo, mas está vendo o movimento de pais, de mães, fazendo um retorno ao lar, trabalhando, às vezes fazendo até a opção de trabalhar em casa, via internet, mas reservando o momento para a família, ou o esposo sustentando a família, né? E aí ela fazendo esse trabalho. Já está vendo essa luzinha no final do túnel.
Tiago, você quer aproveitar, deixa eu comentar isso aí? Seguindo a linha da pergunta?
Não, é interessante essa questão de qual que é a solução, ou proposição de soluções aí, né, para amenizar isso, né? Então a gente estava comentando lá bem no começo a questão do andar de cima e andar de baixo, né? O andar de cima é o controle de impulso, né? É o que a gente faz, é o freio, né? Então o que acontece? O freio só vai se desenvolver, só vai ter fluido suficiente em torno de 16 a 18 anos na maioria das crianças, e algumas pessoas talvez não tenham isso o resto da vida, né? Você chama assim do Peter Pan, né? Ficam sempre atrás de aventuras aí, né? Então o que acontece? Enquanto esse freio não funciona legal, a gente precisa de supervisão dos pais, né? Isso é importante. Então, primeira coisa, supervisão. Eu tenho uma abordagem um pouco mais restritiva em questão do uso da tecnologia, né? Eu uso, né? Peguei essas gerações aí, trabalho com os alunos aí agora mais adultos, tenho três ensaios clínicos em casa, são três filhos, né? Nessa idade aí agora. A gente vai vivenciando isso daí. Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem um pouco mais restritiva com o primeiro uso ao celular, porque é que nem a droga, né? Se a gente pensar, tem estudos indicando, inclusive, que o celular causa mais acidente que o álcool. Já, tem estudos modernos nessa questão, porque o álcool, com a regulamentação da lei, rigidez, deu uma redução. Então eu acho assim, primeiro, nós vamos ter que ter regras, guidelines para indicar o uso ou não. Isso tem que ser taxado do ponto de vista econômico. Não pode se vender celular pra, né, ou alguma coisa assim, vai ter que mexer no bolso. No Brasil, felizmente, só funciona assim. Se na educação não adiantar, temos que surgir leis. Eu acho que tem que ter a proposição de leis, né, determinando o uso ou não, porque a gente sabe que um cérebro de uma criança com menos de 3 anos exposta ao uso do celular vai ter mais chance de depressão, vai desenvolver pior e provavelmente riscos também do desfecho pior, que é o suicídio. A gente tem essa relação aí. Você pode ver que hoje chove no consultório TDAH. Todo mundo tem TDAH e hiperatividade, né? Mas eu acho, assim, na minha reflexão que eu faço com meus filhos, mas seus filhos não têm TDAH. A gente coordena o tempo todo estímulo, televisão é coordenada. Na minha época tinha isso também. Minha mãe coordenava o tempo de televisão, assistia um pouquinho, coordenava o programa, essa novela que você não pode assistir, Rede Globo você nunca assiste. Não, minha mãe era assim, daquela época já era assim, né? Acho que ela já previu algumas coisas. Mas então a gente tinha, né? Tinha isso, sempre teve isso daí, né? E é interessante que a gente tem que ter essa fala, né? Outra coisa interessante que foi colocada, né? Eu acho que o que está em jogo hoje é a empatia, né? Então o que acontece? Nós temos uma região do cérebro interessante, isso foi descoberto recentemente, chama neurônios espelhos, ou mirror neurons, né? O que é isso? É quando a gente abre a boca e faz um bocejo, outro põe meia, abre a boca e faz um bocejo. A gente entra em sintonia com esses neurônios espelhos, né? Não seria assim uma forma de telepatia, mas é parecido assim. É o que a gente gera empatia. Tive empatia com aquela pessoa, com aquela outra, é isso que acontece. Isso no celular não faz. Não adianta você desenvolver um robô que mexe, né? Isso não vai ter neurônio espelho, né? Eu acho que nunca vai chegar a isso, né? É muito difícil você desenvolver isso, até que a gente não sabe como é que funciona até hoje, né? Hoje é o cérebro que a gente conhece muito pouco. Então, essa empatia que acontece. E um grupo, se não me engano, foi o inglês, ele observaram isso e fizeram um teste. Eles pegaram as crianças e falaram: vamos deixar 5 dias sem celular. Fizeram um teste, pegaram um grupo grande, acho que foi 1000 e poucas crianças, descobriram que melhorou a empatia. Então, aí a gente já tem uma relação, quer dizer, isso aí tem essa questão. Então, a gente tem que não privar, mas a gente vai ter que regulamentar o uso, vai ter que ter uma classe, que nem filme, vai ser que nem filme celular. O conteúdo é importante, o conteúdo é violento, o conteúdo é comercial, porque eu faço o teste, eu vou no celular dos meus filhos, vou usando, né, vou vendo. Ele sempre guia para alguma venda, né, a maioria eles sabem mais brinquedo do que a gente imagina, porque vai guiando, clica aqui, e aí vem aquela questão aí também. E olha que interessante, é que nem a TV, a gente tá dando acesso a alguém formar nossos filhos ali, né, quando você delega isso. E eu vou dar um puxão de bronca nos pais também, porque eu também sou, e o problema é que é cômodo pros pais, esse é o problema, né.
Sim.
Você chega cansado, o sistema, né, trabalha o dia inteiro, né, é mais fácil dar o celular ali do que você ir lá brincar com a criança, né? Então a gente tem que gastar energia, até porque esse sistema de frente do freio, ele só funciona com não, com limite, né? Então a gente, que a gente vive hoje, eu acho? A gente vive uma crise de atenção em função disso, né? É neurobiológica e psicossocial, né? Então a gente tem, na verdade, um monte de fragmento de informação, mas não tem informação. Então o que eu vou fazer com essa informação? Então, por exemplo, eu era de um tempo, né, assim, eu não tô tão velho assim também, né, eu tenho cara de novo, mas já tô com quase 77 anos aí, né, mas o que acontece, quando eu levava um exame no médico, né, agora eu vejo o contrário, eu sempre levava fechado, eu não abria, né, chegava no doutor e tal, aí via aquele, a gente ficava naquela tensão, não deu nada, deu alguma coisa, né, eu lembro disso, eu tenho essas imagens, eu acho que E agora o que a gente vê? A gente chega lá, eu não recebo um exame fechado, é fechado, tudo aberto, né? E aí ele já chega, doutor, eu tenho isso, tenho LDL alto, né? Tenho depressão, quero tomar fluoxetina, né? Quanto que, o que você acha, né? Então é assim, a gente tem essa realidade, né? E a gente também tem que ler isso, ver isso daí, viver isso daí, dar uma analisada, né? Até para saber lidar com essa situação. Não, tudo bem, mas a gente tem experiência. A experiência é fundamental. A experiência, a gente vai ter, temos a formação e a sabedoria que vem com a experiência, né? Então essa fragmentação está impactando muito, né? Então a gente tem como coordenar, como focar. Eu acho que é assim, o celular é o seguinte: a gente vai ter que botar o dedo na ferida, né? A Apple está fazendo isso já, que é um dos maiores comerciantes do ramo de tecnologia. O que está acontecendo nos Estados Unidos ali, né? Crianças, né, pegando armas, né? Pelo menos atentados, né? Comportamento violento, por quê? Será que isso não tem um pouco a ver, né, com esse estilo aí, né, de hiperativação, hiperestimulação? Será que os transtornos de ansiedades, né, eles não estão aumentando em função também desse uso de tecnologias enfriadas? Eu tenho essa impressão. O que eu vejo? Por exemplo, se as coisas estão só melhorando, por que está aumentando tanto suicídio em adolescente? Entendendo um paciente com 9 anos, 10 anos, né, coisa que a gente não via, com transtornos graves, né? Então, assim, alguma coisa está gastando, né, ou está mudando esse funcionamento. Não sei se... aí temos essa questão de coordenar. Eu acho que vai chegar um ponto que é preciso ter lei e regulamentação, né? Porque estão se vendo muito o lado comercial. Na verdade, assim, na minha época, o sonho da criança é ganhar uma bicicleta, né? Ah, vou ganhar uma bicicleta, né? Hoje que é celular, né? A criança tem que cobrar celular, né? A gente tem que falar não. Não, você não está preparado para isso ainda, né? Não é, isso não é para você, né? Não pode dirigir o carro antes de 18 anos, 16 anos, talvez não vai poder usar o celular antes de 5. Eu só não sei muito bem qual que é a idade, nós vamos ter que estudar isso daí para ver o impacto, né? Mas se eu trabalhar com dependência química, que nem eu penso, eu acho que a gente vai ter que adiar isso daí. E as mudanças, esse é um negócio importante. Talvez algumas mudanças, a gente não sabe ainda, podem ser irreversíveis, né? Imagina só, né? A gente está formando a sementinha, né? Então, isso eu acho que a gente tem que proteger as crianças. Uma questão também que eu lembrei agora. Eu falei, eu tenho que ir lá e tenho que falar disso também, pra não esquecer, né? É a questão da radiação. Essa também é uma questão física, biológica, muito importante, né? A calota craniana das crianças, ela é mais fina, o osso, né? Então, o que acontece? Ela tá maior exposta à radiação eletromagnética. O Wi-Fi também tem um impacto, né? Então, por exemplo, em creches francesas, eles estão evitando, porque eles estão... O francês, ele tem uma investigação muito grande em cima do TDAH. Eles questionam muito o diagnóstico de TDAH. Eles acham que muito desse TDAH, na verdade, é hiperestimulação, a escola francesa, né? Eles estão limitando o uso de Wi-Fi nas creches ou deixando distante o modo. Então, se vocês têm modo em casa, alguma coisa, é bom deixar distante de crianças, principalmente que a calota craniana é pequena, né? Pode estimular. E o celular também é polêmico, né? Quanto mais próximo o celular da orelha, é pior, né? Tem estudos indicando relação com gliomas, que são câncer de cérebro, né? E a criança está mais suscetível, porque o osso é mais fino, né? Então, tem várias questões também envolvidas nisso daí, né? O próprio computador, a radiação do computador também é provocada, né? O campo eletromagnético, né? Como tinha com a televisão, com a questão da visão, a gente tem hoje desse impacto aí. Então, tem várias coisas que a gente tem que discutir, coordenar, se for necessário aplicar, eu acho que talvez algumas leis aí. Os pais têm que se informar sobre isso, acho que tem que tá lendo, né? Atualizando. Eu não estou aqui assustando todo mundo, mas eu tenho que trazer o lado, o prejuízo, né? Como médico, a gente tem que sempre trazer o lado, né? Ninguém vai deixar de usar a internet, mas vai ter que saber usar moderadamente, né? E o grande problema que eu vejo ainda na tecnologia é porque a droga a gente sabe que faz mal, né? Já tem certeza, a cocaína faz mal pro cérebro, é proscrita, mas como viver sem tecnologia, né? Então a gente tem que, a verdade é que ensinar o uso, como foi feito com a televisão, como provavelmente foi feito no início lá com o Grambel, com os telefones, né? Então a gente vai ter que ter essa orientação aí. E temos agora que fazer a contracorrente disso, o que é? Desenvolver a atenção, porque hoje a gente tem, não posso falar que os meus alunos mesmo, eu falo, os meus alunos estão muito mais rápidos do que a minha geração tinha que pegar o livro, ler e às vezes fazer o resumo do lado, né? Várias vezes escrever para aprender. Eles não, eles pegam muito rápido, mas eles não conseguem fazer a união de conteúdos, né? Por exemplo, eu vejo isso na questão do diagnóstico, quando a gente ensina a fazer o diagnóstico, né? Então, como juntar isso, né? Como ensinar a pegar essa informação? Tem muita informação, mas tem muita informação que não é verídica, né? Tem isso, né? Na época que eu comecei a estudar, aquelas coisas de... parece que tá ficando velho, né? A gente pegava a Barça, né? Pegava a Barça, ia lá na enciclopédia do estudante, abria lá e ia. Eu gastava uma hora, mais ou menos, para tirar um fragmento assim. Você digita lá no Google, você tem 1.200 informações daquilo lá. Mas qual que será que é o conteúdo, né? Exato. Então, esse eu acho que o desafio é como ensinar, né, nossos filhos, né? Nós mesmos, se prepararmos para lidar com esse recurso. E uma coisa também, controlarmos essa questão de comerciais. Você entra no celular, é comercial aqui, comercial aqui. Na verdade, que eles aproveitam do sistema de recompensa cerebral, que é o andar de baixo, que hoje você tem, e aí vai introjetando em você um monte de informação. Então, esse excesso de estimulação deve ser feito. Até eu tenho uma vez, eu fiz um questionamento também numa outra entrevista que eu dei, assim, esses excessos de outdoor, de informação de venda, né? Isso aí é esgotamento mental, né? Porque tantas pessoas estão esgotadas, é muita informação, né? Uhum. E temos que selecionar foco, né? Eu acho que o grande papel nosso é focar o que é importante e o que não é importante. Ensinar as crianças, ó, quando tiver esse anúncio aqui, não é interessante, fica no teu foco.
Uhum.
Mas aí a gente vai ter que gastar um bom tempo, né? Onde
claro.
Achar esse tempo
do lado? Claro. Já retornamos daqui a pouquinho com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.